Bom dia.
Vamos a Números, capítulo 14. Hoje estaremos consultando também Deuteronômio, que é uma passagem, não é bem paralela, mas que Moisés, 40 anos depois, se refere ao que aconteceu aqui, em Números. Então, Deuteronômio ajuda a jogar um pouco de luz mais na história. Então, Números 14, versículo 39 em diante, já conhecemos todo o contexto para trás, não vou mais explicar. Então, depois que Deus divulgou e falou do castigo que ele iria trazer sobre o povo rebelde, quanto à questão dos espias, então disse, Números 14, 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormá. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando a aproveitar dessas histórias maravilhosas, verídicas, para não apenas conhecermos melhor a história de Israel, mas aprender de uma forma aplicativa a não andar pelos caminhos que eles andaram de desobediência, e naquilo que foram fiéis, que nós possamos imitá-los também, embora tenham sido tão pouco fiéis. Nos ajuda a andarmos por caminhos que te agradam. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o castigo era pesado. A parte de Josué e Caleb, todos os homens maiores de 20 anos iriam morrer no deserto durante 40 anos. E, obviamente, o povo ficou muito triste. Quando se fala em tristeza envolvendo pecado, seria muito bom que venha logo a pergunta, mas, um momentinho, essa tristeza é sinal de arrependimento? Então, no versículo 40, nós vemos que não, que no dia seguinte eles tomaram uma atitude esquisita. Em Deuteronômio 1,41, como eu falei que fica indo de vez em quando lá, Deuteronômio 1,41 diz, não precisa nem você chegar lá, porque é só para esclarecer mais um pouquinho, diz, então respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo à região montanhosa. Então, uma atitude esquisita eles tomaram aqui. Reconheceram que pecaram, mas insistiam em prosseguir e entrar na terra prometida, mesmo contra a ordem explícita de Deus. Aí nos versículos 41 a 43, como já vimos, e 1:42 de Deuteronômio, que eu vou ler aqui, disse-me o Senhor, diz-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Então Moisés deixa claro que eles estavam sendo rebeldes, que o Senhor não iria no meio deles para protegê-los, daria tudo errado e eles seriam feridos, haveria mortos entre eles. Então vejam só que situação interessante. Tristeza pós-pecado, eles pecaram, foram repreendidos por Deus e estavam tristes, é verdade. Ao mesmo tempo, vemos rebeldia. As duas juntas, tristeza por pecado e rebeldia. Aliás, poderíamos até dizer rebeldia de novo. Ou continuando. Duas coisas aqui, que são tanto quanto evidentes, inclusive. Apenas o reconhecimento de pecado não é suficiente. Era necessário o arrependimento e ainda mais um passo, pedido de perdão. Nunca se dê, meu irmão, minha irmã, nunca se dê por satisfeito. Quando o irmão ou irmã lhe ofender, aí chegar para você, uma hora depois, um dia, um mês depois, sei lá, Zé, eu andei pensando e eu reconheço que lhe ofendi. Ah, pronto, beleza, está tratado, está tudo resolvido. Quem disse? Quem disse? Ele pode até assumir ares de que está contrito, arrependido, coisa assim, pode. A forma de dizer, eu até com certa solenidade, eu reconheço que lhe ofendi. Tá? Aí o pobre do ingênuo do outro, sim, é claro que ele estava arrependido. Eu já vi isso tantas vezes no curso da minha vida de crente, especialmente como pastor. Relacionamentos complicados. Aí na hora, não, mas você já foi tratado, ele já pediu perdão e tal. Me conte aí exatamente como foi. Exatamente como foi. Foi assim, assim, espreme. Só isso? Acabou? E ele falou mais alguma coisa? Não, não. O problema é que depois, pastor, peço que não adiantou nada, porque continuou do mesmo jeito. Digo, ah, aí está. Ingenuidade é uma coisa perigosa. Em que a gente assume alguma coisa do outro que não está lá. E você vai se prejudicar. Não é só se prejudicar, não vai adiantar para resolver a solução, para solucionar o problema do tal do relacionamento. Em suma, exija pedido de perdão. Se esse pedido for sincero, o arrependimento estará embutido. Ou você pode até dizer, eu gostaria de ouvir do irmão, da sua boca, que você está arrependido por ter me ofendido. Estou. Bom, agora vamos ao quê? Não, já estamos tratados. Estamos não. Falta alguma coisa. Você reconheceu que me ofendeu, agora, ótimo, você reconheceu que está arrependido, e falta algo, o pedido do perdão. Um irmão peca na igreja. Aí ele chega numa sessão marcada para disciplina, se for o caso. Aí ele diz, diante da igreja, que reconhece que pecou. E diz que está triste, que tem sofrido com aquele pecado que causou prejuízo para a sua igreja. Muito bem. Aí, ele não toca na palavra arrependimento. Aí a igreja leva em consideração que ele está arrependido, sim. Resolve até não disciplinar por um motivo A, B ou C, isso é um assunto complicado, disciplina de irmão em igreja. Mas aí nós vemos que é uma igreja inteira assumindo algo que o outro não disse. Ah, mas é óbvio. É óbvio? Veja o povo lá em Israel. Não, eles choraram, ficaram tristíssimos com a pena que Deus colocou sobre eles. Ficaram meio tristes. É óbvio que estavam arrependidos. É? E a rebeldia veio de onde? Rebeldia imediata. Não houve nem carência. Tudo hoje não tem carência? Não houve nem carência. Foi imediato que eles continuaram, imediatamente eles continuaram rebeldes. O segundo fenômeno que nós vemos aqui, lamentável, é que eles acharam que o mero reconhecimento do pecado anulava o castigo. Talvez como se dizendo, tudo bem, Deus até que teve razão em nos punir, ficar irado contra nós, nós pecamos mesmo, sem dúvida. Mas nós já reconhecemos devidamente, sabemos que Ele quer que nós entremos na terra prometida. Quem prometeu? Ele próprio. Ele quer nos dar essa terra. Então nós vamos entrar. De repente, Deus pode até ficar satisfeito, tocado, mexido com a nossa demonstração de fé e de ousadia no Senhor. Aí é fácil falar bonito, né? Nós somos ousados no Senhor. Tão ousados que vamos contra a palavra dEle próprio. Não vá, pois nós vamos, crendo por cima da palavra dEle. Isso aí é uma fé, né? Aí, a hora de você justificar isso, de ter blá, 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 é muito fácil. Você falar em nome de Deus e dizer o que você quer em nome de Deus, é muito fácil. É muito fácil. Então, eles poderiam explicar qualquer coisa. Não, nós vamos tocar o coração de Deus com o nosso desejo enorme de ir para a terra prometida. Não abrimos mão da terra prometida que Ele nos deu. É bonita, é... Tudo errado, na base. Terceiro fenômeno. Tristeza após pecar não é sinal de arrependimento. Muitas vezes é apenas uma consequência do pecado. O filho desobedece do pai, é devidamente disciplinado e fica triste. Chega lá e está chorando. Depois de uma pisa, né? Aí olha que coisa linda. O arrependimento dele por ter desobedecido ao pai. Nada, ele está chorando, é da peia. Triste, porque o pai disse agora ele não vai mais para aquele lugar que ele queria ir. As consequências do pecado. Físicas ou consequências de castigo, coisa assim. O entristecem, é claro que o entristecem. Mas isso está óbvio? Que ele reconheceu no coração? Não. Então, quando você ficar triste depois de pecar, aqui é você com você próprio. Quando você ficar triste depois de pecar, examine o motivo. Por que eu estou triste? Então, no caso dos judeus, o arrependimento não passou nem perto. Moisés os chamou de, a palavra até bonita, temerário, é uma palavra que a gente não usa muito, mas sabe o que é isso? Atrevidos, literalmente. Eles foram atrevidos. É uma palavra excelente para mostrar o que eles foram aqui. Rebeldes, presunçosos, ainda Deuteronômio agora, no versículo 41, quando ele diz... vamos ler o 43, com o 41 já li. Assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos.
quer dizer, arrogantes, orgulhosos, achando que Deus ia se dobrar diante deles. Então, voltando, o povo reconheceu o que Moisés dissera. Tem razão, seu Moisés. Tem razão. Então, o povo refletiu e, finalmente, cada um tirou suas armaduras, baixaram suas armas. Tem razão, nós não vamos subir nesse monte, não, que vai ter guerra e eles vão acabar com a gente. Acabar, digo, vão nos prejudicar, vão nos matar. Moisés, nosso líder, falou palavras de sensatez e vamos desistir. Certo? Não. Versículos 44 e 45 diz que o povo subiu o monte para lutar. Lá em Números e aqui em Deuteronômio, a mesma coisa. Vocês falaram, vocês foram do mesmo jeito. Moisés não foi com eles, nem deixou que levassem a arca, que simbolizava, inclusive, a presença de Deus. O resultado foi catastrófico, derrota e morte. Talvez nós pudéssemos pensar, se nós tivéssemos Moisés do nosso lado, como eles tinham, desprezaram o próprio líder pessoalmente, dizendo assim, não vão, vocês estão errados, vocês vão se dar mal, não vão. Como é que esse povo pôde ser tão tolo, tão cabeça dura? Se eu tivesse lá, eu não teria sido assim. De jeito nenhum. Com o próprio Moisés na minha frente, dizendo, não vá, eu teria lá a coragem de ir. A questão é que nós temos, sim, alguém muito maior do que Moisés. Mais do que ao nosso lado. Mais do que na nossa frente, dizendo, não vá. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Numa presença tão forte que nós nem entendemos como é. Quando nós dizemos que Moisés estava na frente deles, a gente entende. Que eles estavam vendo Moisés, a gente entende. Moisés falando com eles e a voz de Moisés entrando nos tímpanos deles e eles entendendo o que Moisés dizia, a gente entende perfeitamente. Mas a presença do Espírito Santo em nós é muito mais forte do que apenas estar na frente, do que apenas estar falando e nós ouvindo, é muito mais forte, porque a Bíblia ensina que Ele está em nós, Ele habita em você. Explique exatamente isso. Você não sabe, você explica como é que está me olhando e me ouvindo. Ou eu explico, eu estou ali, vendo e ouvirei, se você disser alguma palavra aí, se você se levantar, eu estou vendo. Assim, a gente explica essa interação, mas a do Espírito Santo, ele está em mim, dentro de mim, como? Mas é. E é muito, infinitamente mais forte esta presença do que a presença física de Moisés com eles lá. O Espírito Santo é Deus e ele fala com a nossa alma diretamente, fala conosco, mexe com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com a nossa vontade, nos guia, nos dirige, nos dá o rumo, nos lembra o que Jesus disse. Como? Lendo na Bíblia. Não é só lendo na Bíblia, não. É dando convicção dentro do seu coração, dando amor a Deus, dando amor às pessoas até antipáticas, mas você consegue amá-las. Tudo isso contra o que seria a correnteza normal da nossa humanidade pecadora. Por que que a gente consegue isso e amar um Deus que a gente não vê e poder morrer por um Salvador que nós não conhecemos pessoalmente, mas conhecemos tão bem que o adoramos e morreremos por ele. De onde vem esse conhecimento que você diz que é fortíssimo com o Senhor Jesus Cristo? Quem lhe apresentou a Jesus Cristo? Foi meu pai na fé, foi fulano, foi ciclano, foi o pastor, foi coisa nenhuma.
Foi o Espírito Santo que apresentou seu Espírito a Jesus Cristo, através do pastor fulano, do seu pai, do seu primo, que falou do Evangelho para você, ótimo, amém. Mas foi o Espírito Santo que falou ao seu coração, que lhe despertou de um sono terrível, da morte espiritual, lhe deu entendimento. Aí você aceita Jesus Cristo como Salvador, num gesto de fé dado pelo Espírito Santo, você torna-se um crente e o Espírito Santo vem habitar em você, enviado pelo Pai e pelo Filho. Aí nós vamos ter inveja daquele povo que tinha Moisés dizendo, vá, não vá, não vai, vá, faça assim, faça assado. Nós temos alguém muito maior do que Moisés nos orientando. E quantas vezes ele lhe diz, não vá? Você sabe, eu sei, que ele diz, não vá. Ou o contrário, vá. Mas o nosso contexto aqui é não vá, então vamos ficar dentro desta ideia. Não faça isso. Eu não estarei com vocês, com você, quer dizer, eu é Deus, Deus falando. E quando ele diz eu, implica-se no Pai e no Filho também. Deus não estará com você, você vai só nessa jornada rebelde. E você vai perder feio. Você sabia que praticamente todos os pecados que você comete e eu, nós fazemos dentro deste contexto? Muitas vezes, não todos, mas muitas vezes nós estamos conscientes, nós sabemos que está errado e vamos. E de alguma maneira damos um jeito para que a voz do Espírito Santo fale mais baixo em nós, ou se possível nem fale. Depois eu trato com Deus, agora eu quero satisfazer minha carne. Depois eu falo contigo, Senhor. A gente sabe. E ele faz pesar isto em nós, ele nos dá a certeza de que vamos dar contas. Às vezes, depois de poucos minutos, nós já estamos ali derrotados, ou minutos. Às vezes são horas, às vezes são dias, às vezes meses que um crente passa desviado, como se costuma dizer, longe dos caminhos de Deus, a consciência pedrada, endurecida. Talvez anos. Por isso é que tem pessoas que a gente olha assim e diz, será que ele é crente? Ele confessou-se crente de uma maneira tão bonita durante tanto tempo, serviu a Deus e agora, está longe, longe, longe. E nós não podemos, muitas vezes, muitas situações, nós não podemos determinar, não. Não, esse aqui não é crente, não. De jeito nenhum. Pode ser. Mas longe. Rebelde, que não está ouvindo, fechou, como o povo aqui. E às vezes não é mesmo, aquela pessoa nunca foi crente, salva. A maneira mais segura é quando a pessoa diz, não, eu não sou, não foi uma conversão correta, não é que eu estava fingindo e tal, mas eu enganei a mim próprio, eu me enganei, eu não sabia, foi na emoção, tudo bem. Mas a pessoa dizer, não, eu nunca fui salvo. Mas enquanto a pessoa sustenta que é salvo, deixe com Deus julgar o estado daquela alma, porque isso é complicado. Então, voltando a você, que não está desviado, graças a Deus, nem eu, e que estamos vivendo a vida cristã normal, mesmo assim, acontece talvez de uma maneira mais frequente do que nós pensamos. Resistência à voz do Espírito Santo, não de Moisés, que já era uma grande voz, porque ele era o líder escolhido por Deus para isso, legítimo, era Deus falando, inclusive, através dele. Ok, mas o Espírito Santo é maior. Então, fiquemos com esse exemplo triste dos judeus naquele contexto. Porque é trágico quando um crente, mesmo com a orientação interna que nós temos, somos tão carnais, tão fracos, e cultivamos tanto o agrado à própria carne, às paixões pecaminosas, muitas vezes, que nós terminamos indo mesmo. Não vá, vou, e apanhando. Isso é não levar Deus a sério. O final patético da triste experiência e o início da fase de espera, lá no Deuteronômio 1, 45 e 46, tornaste-vos, pois, aqui depois da derrota. Quer dizer, tornaste, no caso, vocês voltaram, retornaram, eles subiram, apanharam, voltaram e chorastes perante o Senhor. Pronto, dessa vez esse choro foi de arrependimento. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, e assim começa o período de 39 anos. Não quis ficar em Cádiz o tempo todo, eles saíram por aí, rodaram. Mas ali começou oficialmente o período de, longo período de 39 anos, não é só de espera para entrar na Terra Prometida, não. É espera para morrer no deserto, os homens acima de 20 anos. Vamos ficar aqui rodando até morrer. Eu não saio desta roda mais, desse circuito aqui, eu não saio mais. Eu vou morrer neste deserto. Nunca vou ver a Terra Prometida. Milhares, talvez alguns poucos milhões de homens numa situação dessa. Então, presumimos que o que a gente vê aqui é a mesma atitude. Tristeza pela derrota, desespero pela terrível perspectiva de ficar errantes pelo deserto e esperando, então, a morte. Eu quero encerrar lembrando que existem crentes que passam a vida apanhando, choram, ficam sentidos, pedem oração, as coisas melhoram um pouco, deixam de reclamar e depois começa tudo de novo. Parece que nunca estão num gozo forte de alma. Parece que vivem numa roda viva, de pecando, se entristecendo, apanhando de Deus, levanta um pouco, aí chora de novo e se chama de fraco, reconhece que é pecador, vai, agora vai, e não vai, e fica de novo. E é como se fosse um estado de derrota atrás do outro. Pode parecer até uma certa, sei lá, vítima nas mãos de um Deus muito severo com aquele filho e tal. Será que isso não está escondendo uma tremenda de uma rebeldia contínua? Praticamente atrás da outra, como esses judeus fizeram, era uma atrás da outra. Rebeldia após rebeldia após rebeldia. Estão olhando de longe, coitado dos judeus. Deus prometeu a Terra Prometida para eles, olha aí, cadê? Estão lá, rodando. Quem não sabe a história, os bastidores, poderá olhar e tirar conclusões completamente diferentes da realidade. Não tenho dúvida que em muitos casos de crentes que sofrem têm esse tipo de vidinha, que Deus diria algo parecido. Você conhece a vida dele? Você conhece o coração dele? Você conhece o arrependimento ou a falta de no coração dele? Você conhece as vezes que eu tenho disciplinado para que ele melhore, dando a chance ali para ele melhorar, reagir? Aí ele fica triste porque sofreu a consequência da punição ou do castigo que eu dei para ele, fica triste ali, vai, pá, de novo, e de novo. E fica rodando, até morrer. Aí vai para a Terra Prometida. Aí vai, é crente, vai para o céu, amém, por isso. Mas aqui, rodou, e outros crentes, não, chegaram nesta vida num estado tal, que ainda infelizmente envolve pecado, sim, envolve fraqueza, sim, sem dúvida, mas algo que, um pecado que encontra depois, um arrependimento sincero, com disciplina ou sem disciplina, Deus às vezes disciplina, às vezes não, seja como for, ele aprende mesmo aquela lição, chora com arrependimento sincero, confessa diante de Deus, levanta e toca para frente, e vai até uma nova queda, um novo levantar, mas é diferente, porque ele cultiva de fato um relacionamento com Deus dentro de obediências, de gestos de obediências, de uma vida que segue levando Deus muito a sério. Não é dando um de uma fé diferente do outro, de ousadia, momento, não é assim não. Pense bem, meu irmão, minha irmã, nessa questão de arrependimento dentro do seu coração. Se você sofre com o seu pecado, porque alguma coisa deu errado lá na igreja, levou um carão do pastor, ou a igreja não lhe convidou para servir, porque sua vida está muito, mais ou menos, como crente, ou será por quê? Porque tem brigado muito com a mulher, ou porque não se dá bem com isso, eu não sei por quê, mas você sofre como consequência do seu pecado, não é pelo pecado em si e pela tristeza que você causou ao seu Salvador. Se você não tem esse tipo de sentimento, diga para Deus, Senhor, eu não estou sentindo esse arrependimento todo, não. Tem uma coisa errada comigo. Eu estou triste por causa da peia que eu levei. Mas eu estou pronto para fazer de novo. Você não vai dizer assim, diante de Deus, você não vai dizer de uma forma tal. Mas se você está pronto mesmo, diga. Eu estou, infelizmente, tragicamente, eu tenho a impressão que se acontecer de novo, Senhor, eu caio de novo. Eu não cresci muito com isso, não. Diga para ele. Seja franco, aberto, sincero, humilde. Ele é um Deus maravilhoso, é um Pai amorosíssimo, Ele quer o seu bem. Agora, não enrole Ele, não. E não dê um que tem fé, mas uma fé mal baseada. Uma fé não baseada nas Escrituras. Pode ser uma fé legítima na essência, dada pelo Espírito Santo, que lhe converteu. Mas o exercício desta fé aqui tem que ser de acordo com as Escrituras. Qualquer coisa além disso, de arrobos, de que parece fé, não é. Pode ser fanatismo, pode ser uma má compreensão de alguma coisa, uma ideologia, seja lá o que for. Mas está travestido de fé, sem ser. E não é porque fala o nome de Jesus que virou uma fé legítima. Não. Uma fé legítima segue as Escrituras, literalmente, o mais perto que pode. Uma fé legítima se explica biblicamente. Vamos levar Deus mais a sério, irmãos. Vamos nos conformar quando chegar a disciplina de Deus, nos entristecer, certamente, chorar pela disciplina em si, tudo bem, mas vamos mais fundo, tá? Vamos bem mais fundo. Vamos buscar arrependimento, contrição e uma decisão de não pecar mais daquele jeito. Ah, mas mesmo que eu decida, eu vou pecar de novo. Tudo bem, mas quando você decidiu ali, ou de todo o coração orou a Deus que não queria mais, você estava falando sério. E Ele sabe considerar, e sabe se você estava falando sério ou não. Ele sabe da sua fraqueza, sabe de todos os fracos seus, tudo. E Ele haverá de compreender. Ele quer sinceridade, quer honestidade, e quer um coração humilde de dizer, eu quero te obedecer. Mesmo com minha fé pequena, não quero dar um arrobo de grande fé como aquele judeu, estava tudo errado ali. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos mais sensíveis ao pecado que, infelizmente, cometemos e ainda vamos cometer mas que nós soframos de verdade, dentro da alma, por entristecer um Deus tão maravilhoso e um Salvador puro, inocente, que morreu como condenado por nós. Mas depois ressuscitou, está ao teu lado hoje. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.